Na programação do nosso Rumo ao Campo deste sábado, nós conversamos com o Tarcísio Mineto, que ele hoje é, né, o economista da Fecoagro, né, já foi secretário de Estado, né, ligado à agricultura, e fala um pouco sobre um levantamento que foi feito e uma previsão do custo da lavoura de trigo para este ano de 2019 e uma expectativa que não é muito boa, né, de baixa rentabilidade, isso tendo em média uma boa produtividade. Então, fora os problemas que a gente possa ter na cultura, né? Bom dia.
Bom dia, tudo bem com vocês? Não, nós fizemos a primeira estimativa de levantamento do custo das lavouras de inverno, mas tu sabe que sempre do ponto de vista do cálculo, a gente considera uma lavoura de inverno com rateio de custo com as lavouras de verão, milho e soja, e se você for analisar a capacidade da relação de troca, nós vamos precisar do desembolso, que a gente sempre fala, que é o trigo, é uma lavoura que ela tem esse contexto de sempre olhar o desembolso e nesse rateio dos custos fixos com as lavouras de milho e soja no verão, o produtor vai precisar de produzir aí 48 sacos para saldar aí o desembolso, para cobrir o desembolso para a próxima safra. É ao preço de R$41,70, quase R$42 a saca, que era no início de março, nesse contexto para você fazer uma formação de lavoura dentro de uma tecnologia considerada média.
Então, hoje uma perspectiva de baixa rentabilidade, pelo menos para essa lavoura de inverno, né?
Sim, tô considerando o desembolso, ela tem uma rentabilidade de 2%, considerando só o desembolso. Agora, se você considerar o custo fixo, aí é uma outra performance. Quando você faz o cálculo da parte econômica, você considera todos os custos de produção. Então, é isso que eu estou ressaltando. Nós estamos ressaltando, e a Fecoagro ressalta sempre essa observação. As lavouras de inverno sempre têm um rateio das culturas de verão, mas nesse sentido, tem essa, analisando só o desembolso, considerando um preço mínimo, um preço de mercado de R$41,73, que era no início de março, daí uma rentabilidade cobrindo apenas 100%, além do custo do desembolso, do ponto de vista do resultado da lavoura.
Tá certo, isso é sempre para o produtor ficar um pouco mais atento, até porque essa é a época da decisão, né? O pessoal está tirando a sua lavoura de verão, está colhendo a soja, vai definir se vai colocar trigo, se vai colocar aveia, se vai colocar milheto, o que faz da sua lavoura de inverno, não pode deixar em pozil, né? Então o pessoal vai ter que fazer bem o cálculo, muita gente não sabe se ainda pode usar o financiamento para ter uma proteção do próprio Proagro, para algum problema climático, então o pessoal vai ter que fazer esse levantamento, fazer essa avaliação antes do plantio.
É importante fazer essa avaliação, sempre a gente ressalva, e não é eu, é a instituição, é um cálculo técnico, a gente ressalva que no desembolso está dando resultado ainda 2% acima daquilo que é a capacidade de desembolso, mas aí tem que considerar o que é custo fixo, no custo total, a remuneração da terra, quando tu faz o custo de oportunidade, tudo isso, só que do ponto de vista do rateio e das avaliações, tem que ser considerado, isso do ponto de vista da visão sistêmica da propriedade. Então, esse é o contexto. Mas a cultura de inverno, hoje o trigo, você tem que fazer uma cobertura de solo, ou seja, aquela história de um terço ou 25% da área de cobertura, por que não jogar um trigo e aí trabalhar um pouco isso, seja duplo propósito, lavoura pecuária, dentro desse contexto? Aliás, e a federação também tem um estudo junto com a Embrapa, inclusive hoje estão reunidos em Cruz Alta, pensando nisso, como é que você pode trabalhar sistema de produção dentro de uma possibilidade de diversidade de uso do trigo que possa ter uma resposta em termos de produtividade, em termos de rentabilidade também dentro desse contexto.
Tá certo. O produtor com certeza tem que ficar bastante atento, né? Essa questão, a gente sabe que lavoura em pousio pode causar problema depois na lavoura de verão, e a gente já vem tendo problemas na própria lavoura de verão pela repetição da soja, né? Se não se ter aí uma rotação de cultura, muito pouca gente plantando milho, e a gente não pode correr o risco do trigo também começar a perder um pouco de área plantada no estado, né, Tarcísio?
Exatamente, nós já tivemos mais de 1.300.000, quase 1.300.000 hectares de área de produção no Rio Grande do Sul, ano passado em torno de 600 e poucas mil hectares, e isso nasceu um potencial. Então, é aquela história. Então, a federação está estudando, inclusive eu volto a frisar, uma reunião hoje em Cruz Alta, o presidente Paulo Pires, o colega Feltraco, estão lá junto com a Embrapa, também com a CCGL Tech, trabalhando essas alternativas de diversidade do uso do trigo e que isso possa ser uma oportunidade da lavoura de inverno, que o agricultor e o produtor possa ter uma rentabilidade no inverno, ou seja, ele vai ter que fazer uma cobertura de solo, analisando de uma forma sistemática dentro da propriedade o que ele possa otimizar o uso dos implementos, das máquinas, da mão de obra, para ele ter um resultado, e o trigo pode contribuir nesse contexto. Então, a gente não pode jogar tudo fora isso. Se for analisar, considerando, por exemplo, o preço mínimo do trigo, aumentou 12,16% da safra passada para essa safra, e o produtor dá o que ele possa fazer em termos de produção, que nós sabemos que o Brasil hoje tem uma demanda de mais de 11,7, em torno de 11,7 milhões de toneladas de consumo, nós produzimos aí 5,7. Então, nós temos aquém da demanda de trigo, que nós temos a oportunidade de produzir dentro das possibilidades da diversificação de uso, inclusive com trigo para exportação.
Muito bem. A questão de mercado, a perspectiva para 2019, você tem uma ideia, você tem uma previsão de que possa ter melhoria, que se possa ter uma manutenção do preço atual? O que se pensa para o trigo neste ano?
Isso é uma questão muito incerta, né? Quando, em termos de previsibilidade, nós sabemos que nós vivemos um momento de muito de incerteza do ponto de vista de algumas ações. Nós estamos vendo a questão cambial, ontem mesmo o câmbio fechou quase beirando as R$ 4 aí na conversão. Isso é uma questão que a gente depende, e isso tudo depende de toda uma questão, não é só essa reforma da Previdência. Eu entendo como economista que não é só isso, do ponto de vista da economia. A economia tem que gerar oportunidades para a questão de geração de emprego e trabalho, e que isso gera demanda, e a demanda vai fortalecer o dinamismo da economia. Eu acredito que a gente sempre torce para que as coisas se ajustem e que o trigo possa ser uma atividade no inverno que possa gerar renda para o produtor. Essa é a aposta que a gente faz os cálculos lá, nunca no sentido de gerar um desânimo, não, pelo contrário, que o trigo possa ser uma alternativa de geração de receita no inverno para o produtor. Essa é a nossa torcida. Claro que aí sempre o produtor tem sido eficiente, ele faz os cálculos, ele tem observado os custos, e ele sabe o que é a melhor decisão que ele tem do ponto de vista daquilo que ele vai produzir, nunca esquecendo da rotação de cultura, dos cuidados com a questão da sustentabilidade do negócio dele, que é produzir alimentos.
Você, como ex-secretário de Estado, né, que até dezembro estava aí no governo, como é que você está avaliando essa questão do momento que vive o Brasil hoje, o novo governo federal, né, o novo governo estadual que entrou prometendo sanar os problemas, e a gente sabe que não é bem assim, né, Tarcísio, que o negócio, às vezes, quando você entra lá dentro, ele acaba sendo um pouco diferente do que você imagina, né?
Não, a gente sempre, como a gente teve lá, hoje eu estou no mundo do cooperativismo, a gente sempre torce para que a economia do Rio Grande do Sul, a economia brasileira, ela tenha um dinamismo que possa colocar o rumo do crescimento do estado do Rio Grande do Sul, o rumo do saneamento das contas públicas. É isso que a gente torce sempre. A gente sabe que tudo isso é um esforço exagerado no ponto de vista de buscar o melhor. E eu desejo o melhor para o Brasil, eu desejo o melhor para o Rio Grande do Sul, e eu tenho certeza que o setor agro e o agro cooperativo, que é muito forte, que teve um crescimento de 25% em 2018, tem uma contribuição enorme para essa recuperação da economia gaúcha, economia brasileira, e que nós possamos uma forma bem serena, equilíbrio nas discussões e de encaminhamento de políticas que possam fortalecer o setor. Essa é a torcida nossa, do ponto de vista que nós temos que sempre pensar junto e buscar o melhor. Então, sabemos que temos muitos desafios do ponto de vista da competição no mercado internacional. A gente sabe que tem muitas reservas de mercado. Nós temos ainda alguns deveres de casa e desafios que a gente tem que enfrentar, mas de forma bem aberta e transparente. Eu tenho certeza que os novos gestores, tanto na política do Estado como na política nacional, sabem o caminho que estão tomando e que tem desafios e tem risco. E os riscos a gente tem que ser calculado. Então, isso, eu sou da forma que sempre o melhor caminho é o diálogo e a conversa, que nós chegamos lá.
Tarcísio, uma questão, claro que já fugindo um pouco do trio que a gente vinha falando, né? Até porque para tentar dar um norte aí para o pessoal que vai fazer o plantio de inverno, mas queira ou não, né? Esse momento ruim da economia que elevou o dólar não é ruim para o agricultor que nesse momento colhe o seu soja e daqui a pouco tem que vender para pagar suas contas, para pagar suas dívidas, porque acaba mantendo o preço da soja em alta, já que o dólar acaba ficando nesse valor mais elevado, né?
Exatamente. Então tem toda essa questão cambial, ela interfere no preço da cotação dos produtos e também interfere no custo, né? São duas vertentes que tem que ser observado. Então, do ponto de vista da análise de custo e resultado, sempre o produtor tem que observar quais os caminhos melhores que ele tem. E o produtor, hoje, ele é muito eficiente nesse sentido, ele sabe os cálculos, acompanha, tem o controle, isso evoluiu muito, ele vai atrás da inovação, da tecnologia que tem um custo, e ele sabe o caminho melhor para fazer suas decisões. Mas ele sabe que a melhor forma é a informação, e isso hoje está no mundo do cooperativismo, no mundo do mercado, está à disposição do produtor todas as informações disponíveis para que ele possa tomar a melhor decisão.
Tá certo, a gente agradece a sua participação, né, trazendo um pouco do resultado desse estudo feito pela FECOAGRO, né, que sempre busca, pelo menos, trazer a informação, colocar ela na mão do produtor para que o produtor possa tomar a decisão correta dentro da sua propriedade rural, né?
Exatamente, é um cálculo de contabilidade, um cálculo contábil, econômico, e não é uma performance assim tão não é de apavorar, mas tem que dizer, ele sabe, o produtor sabe fazer o cálculo de quanto é que ele vai fazer um investimento em máquina, implemento, a tecnologia, ele sabe qual é o período de retorno que ele vai ter aplicando determinado investimento e aí a parte de custeio também, e analisar principalmente o que vale a pena. Eu pegar um recurso próprio, ou pegar um recurso de custeio que tem uma taxa de juros baixa, que favorável, então ele tem que tomar a decisão o que ele tem a expectativa. E também travar preço, né, para garantir uma rentabilidade, no mínimo cobrir aquele custo da lavoura, o mínimo que ele possa fazer a lavoura, e vou dizer mais para ti, produzir alimentos e produzir no agro é uma atividade de elevado risco, é uma indústria a céu aberto, então isso tem que ser considerado e que todos os outros setores da economia não trabalham com essa diversidade, e essa diversidade do setor agro é muito frágil do ponto de vista climático, pragas e doenças, e a questão de mercado, então é uma fragilidade enorme e elevado risco e ele tem que se proteger. Nós estamos aí a 7 safras, de safra cheia ou normal, e o dia que tiver, ou um ano que tiver uma safra normal, com certeza vai levar 5 ou 6 safras para recuperar o tempo perdido, inclusive na área da economia.
Tá certo, obrigado, Tarcísio.
Nós que agradecemos, um abraço a vocês aí.
Tá certo, este o economista Tarcísio Mineto, da FECOAGRO, falando aqui na nossa programação do Rumo ao Campo e também do Bom Dia Líder.